Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês agora, mais um episódio de política, mas assim, como a gente sempre diz, né? Nada como um dia depois do outro. Pois bem, nesta tarde de quarta-feira, 22, quatro deputados da Assembleia de São Paulo impetraram o pedido de impeachment do governador João Dória. Tem 19 itens para alimentar, para alicerçar esse pedido de impeachment. Mas, em resumo, é o fato de estar usando dinheiro público, nosso dinheiro, nós que somos paulistas, para ele, João Dória, implantar o terror na população por causa do coronavírus. Podia ter feito várias e diversas, tomado várias e diversas providências, mas o Dória implantou o terror em São Paulo e, por consequência, em todo o Brasil. Quatro deputados, na verdade, cinco deputados, estão pedindo o impeachment de João Dória. É o principal dele, o cabeça de chave aqui, é o deputado Frederico Dávila, junto com os deputados estaduais Gil Diniz, Douglas Garcia, Major Meca e Valéria Bolsonaro. Todos pedindo o impeachment do governador Dória. Vamos falar com o Fred Dávila, que está a caminho de São Paulo, ele que é produtor rural, produtor lá em Buri, para nos explicar e justificar esse pedido de impeachment. Deputado Frederico Dávila, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, João. Boa tarde aí a você e todos os ouvintes do Notícias Agrícolas.
Notícia quente, pedido de impeachment. Imediatamente a gente tem que perguntar: isso vai à frente ou a maioria derruba? Como é que é o trâmite, Frederico?
Bom, primeiramente, após o protocolo, precisa ser a denúncia aceita pelo presidente Cauê Macris, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Que por ser do partido do governador, pode ser que haja algum tipo de resistência, natural que seja, uma vez que é do partido do governador. Agora, o que nós temos são diversos parlamentares de outros partidos, dos mais variados partidos, inclusive partidos que apoiaram a aliança, vitoriosa do João Dória na época das eleições, que já também tem para consigo que o afastamento é a melhor solução para o momento.
Vamos explicar os motivos. Primeiro, bom, não tem motivo pessoal, não tem afinidade política, não. Vamos deixar isso de lado. Motivos práticos e óbvios. Eu dei o maior para mim, que me afeta, que eu vejo, é a cidade daqui de Campinas parada, aprisionada, parecendo uma Venezuela, uma Coreia do Norte. Então, o pedido maior é usar o dinheiro público para fazer campanha, propaganda em favor do terror. Esse é o motivo principal, Fred?
Exatamente, João. Além de tudo, você tem dois agravantes aí, fora as 19 sustentações, né, os 19 pontos que nós colocamos aí na peça. Você tem a suspensão das dívidas dos estados, o pagamento, que em São Paulo é da ordem de 1,2 bilhão de reais por mês, ou seja, são quase 15 bilhões de reais por ano, mais o congelamento de salários por parte dos estados, que foi a contrapartida exigida pelo Ministério da Economia, que para mim particularmente foi equivocada essa colocação do Ministério da Economia, e também a questão que os governos estaduais, e São Paulo não está fora disso, solicitando ajuda federal. Quando eu digo ajuda financeira federal, ou seja, suspende a dívida. Deixa de pagar a dívida, não aumenta salários, ou seja, uma tranquilidade muito grande para o executivo estadual, e ainda pega dinheiro emprestado junto ao governo federal. Tudo isso para manter o terror no estado de São Paulo: comércio fechado, indústria fechada, serviços fechados, a economia totalmente estagnada, e consequentemente, a tentativa de macular a imagem não só do presidente da República, mas que nós não retomemos a nossa atividade econômica o mais rápido possível, uma vez que a gente responde por um terço da economia do país.
Tá. Além disso, só para botar mais um item na questão econômica, além de pedir emprestado dinheiro para o governo federal, para o Paulo Guedes, ainda vai empurrar para o Paulo Guedes a queda do ICM. Porque ele, provoca a derrubada do ICMS, a derrubada da produção, então não tem imposto, depois vai lá empurrar isso para o governo federal. É um absurdo.
Exatamente. Bom. Exatamente. Então, é aquela história, né? É a pessoa que está devendo na praça, ainda vai no... suspende os pagamentos que está... que está devendo na praça, ainda vai no agiota pegar dinheiro sem o compromisso de que dia vai devolver. Né? Então,
é muito confortável
para o executivo estadual, não só de São Paulo, como outros estados, jogarem essa culpa no colo do governo federal. É culpa não, é responsabilidade. Agora, o governador João Dória, que eu apoiei na ocasião do segundo turno, por conta dele estar se opondo ao Márcio França, que era do PSB, e que já tinha manifestado por duas vezes, ser contrário aos interesses do agro. Nós apoiamos o João Dória, no começo eu ajudei o João Dória, participei até de algumas reuniões do secretariado com ele, mas o que nós vimos no andar da carruagem é que ele não tem palavra, ele não tem caráter, ele não cumpre com aquilo que ele combina com você. E a menor sinal de fraqueza ou de oportunidade que ele enxergue, ele apunhala pelas costas sem a menor cerimônia. Então, esse tipo de perfil a gente não pode caminhar junto.
Eu quero só lembrar, né, porque que vai ficar para a história do Brasil, vai ficar daqui a 100 anos, 200, sei lá, 1000 anos, quando a gente for discutir, a população for discutir, o que aconteceu no ano de 2020, no Brasil teve a queda do petróleo, o coronavírus, o que aconteceu no Brasil? A imagem que vai ficar é aquela imagem lá de Araraquara, a polícia civil, né, os tigres do Edinho.
Guarda Civil Metropolitana.
Guarda Civil Metropolitana, os gorilas do Edinho, do PT, batendo numa mulher porque ela estava na praça pública. Isso vai ser o símbolo da ação do Dória, porque o Dória mandou prender tal terror. O Edinho, nossa, bolchevique que foi, mandou borracha na mulher, prendeu, arrastou.
Exatamente.
Meu Deus do céu.
Exatamente. Aquela famosa máxima, João. Quer conhecer o caráter das pessoas, deles poder. Então, você veja, quando você dá poderes irrestritos para essa gente... É a primeira coisa que eles fazem justamente tomar essas atitudes autoritárias. Veja você, por incrível que pareça, né? O presidente Bolsonaro constantemente acusado de ser ditador, autoritário, etc. e tal. O Palácio do Alvorada, o Palácio do Planalto, não está cercado por forças armadas, nem pela Força Nacional, impedindo a população de se aproximar das imediações dos dois palácios. Por outro lado, nós temos o Palácio dos Bandeirantes, que eu moro a praticamente 1 quilômetro do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. O palácio totalmente cercado, as vias que dão acesso ao palácio bloqueadas, ou seja, para a população não chegar nem perto. E até outro dia, nós vimos aí o governador João Dória se utilizando da força policial militar para bloquear a rua na qual ele tem a sua residência, na região do Jardim Europa, ou seja, as pessoas que estavam lá, inclusive vizinhos dele, não podiam trafegar por ali, porque ele se utilizou da polícia militar para fechar a rua.
Muito popular. E nós estamos aqui, você não está vendo, você está parado aí na estrada, mas nós estamos colocando a imagem emblemática daquela mulher lá de Araraquara, onde o policial dizia para ela assim, não resista, não resista, e foi arrastada. Mas que absurdo, a imagem emblemática.
É a polícia estalinista do Edinho Silva, né?
Então, e no dia seguinte, Fred, no dia seguinte o Edinho foi a público e disse assim, não, eu vou mandar prender mesmo, um bolchevique de marca. Muito bem.
Exatamente.
Como o nosso tempo é curto e você também, Fred, eu quero ver se dá tempo de a gente falar de dois outros motivos que sustentam este impeachment, que foi ter violado direitos constitucionais, que é ter feito um acordo com as 4 maiores operadoras do país para monitorar o cidadão de São Paulo. Então, eu estava andando com o meu celular e o Dória, hein, Fred, sabia por onde eu estava andando? Que negócio é esse?
Então, João, eu notifiquei as 4 operadoras pelo gabinete solicitando informações acerca desse CIMI, né, que é o Sistema Integrado de Monitoramento Inteligente. Né? Então, por incrível, eu vou até mandar para você depois, João, para você disponibilizar aí para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Duas operadoras mandaram exatamente a mesma resposta. Exatamente a mesma resposta, até a distribuição dos parágrafos era a mesma. Só mudou o timbre da empresa e a assinatura, logicamente, do diretor de relações governamentais de cada empresa. Você, como jornalista experiente, já cobriu muitas questões de governo, você sabe muito bem quem que elaborou essa resposta. Né? Não foi nem o departamento de imprensa, assessoria de imprensa de nenhuma empresa nem da outra. Foi a assessoria de imprensa do governo do Estado. Isso é patente. Né?
Agora, o terceiro item dos 19 aí é duro, né? Porque a gente sabe que o Dória é chique, né? Ele é um cara chique. E aí ele já tem um helicóptero à disposição biturbinado, um EC-135. Um helicóptero à disposição, que não é chique, como é bom ser governador. Não bastasse isso, num certo dia ele requisitou o helicóptero do comando da Polícia Militar, aquele Águia 1, Águia 2, sei lá, que cuida da...
É o Águia 32 da Polícia Ambiental, João.
Para pousar dentro lá do palácio, porque o bonitinho precisava dar uma passeadinha. Foi isso?
Não, na verdade, é o seguinte. Essa aeronave, ele enviou para uma oficina de manutenção que iniciou a mudança de configuração dele, de operacional para executivo. Ou seja, ele queria transformar o helicóptero, que está todo pintado, depois também posso disponibilizar para você as fotos, todo pintado com as cores da Polícia Militar, etc. e tal, configurado para atividade de fiscalização e transporte de equipes da Polícia Ambiental, e ele estava modificando o helicóptero, transformando ele em executivo e também mudando a pintura dele para uma pintura preta, que ele gosta muito desse negócio de cor preta. Eu acho que ele está já encaminhando, ele pintou o Palácio dos Bandeirantes por dentro de preto e já transformou num mausoléu aqui.
Mas o cara é louco.
Então,
né?
Acho que ele queria também pintar o helicóptero de preto.
Agora, o
e
que...
aí, nós pegamos a aeronave fazendo essa... iniciando os procedimentos para modificar ela de operacional para executiva, né? E engraçado, né, João? Você, não sei se você se lembra, quando ele era prefeito de São Paulo, ele disse que ele tinha helicóptero, que ele tinha avião, que ele não precisava disso, não precisava daquilo. E aí, agora que ele é governador, eu não vi ele usar o helicóptero dele até agora. Ele usa o EC-135, que foi adquirido na gestão Serra, que é um helicóptero de altíssimo valor, né? Um helicóptero que custou 6, 7 milhões de dólares. E aí, que já está à disposição do governador, realmente precisa. O governador de São Paulo precisa ter um aparelho desse para poder se deslocar com velocidade de segurança, mas não contente com isso, ele ainda requisitou mais um helicóptero da Polícia Militar, que estava empenhado em questões operacionais, e até agora, depois que ele virou governador, eu não vi até agora ele usar o jato particular dele, muito menos o helicóptero particular dele, que diz que para ele não faz diferença, ele tem um salário, ele está na política por altruísmo, etc. Então, a gente vê que o discurso não bate com a realidade.
Fred, mais um minuto, mas aqui eu tenho um dos itens que eu acho um negócio muito louco. Ele contratou uma empresa de TI, de tecnologia de informática, para controlar e fichar, fazer o fichamento de detratores que estão usando as redes sociais, controle dos opositores. Isso não é possível, é verdade isso?
A gente sabe que ele contratou uma... Isso aí até quem verificou isso mais aprofundadamente foram os deputados Gil Diniz e Douglas Garcia. E aí verificou-se que ele contratou uma empresa para fazer exatamente o que você está falando. Aí eles tinham certeza, João. Sabe aquela história, né? Eu vou bater a enxada aqui e vai sair um monte de minhoca, né?
Vai.
Que iam achar robôs, aqueles tais robôs que nunca ninguém conseguiu comprovar até hoje que eram robôs, né? E, no fim, descobriram que eram justamente pessoas normais, como eu, como você, etc. e tal, que tem um grande apreço pela postura e pela ruptura institucional que o presidente Bolsonaro vem impondo ao país, justamente no intuito de transformar o Brasil num país onde a atividade pública seja uma atividade em benefício da população e não em benefício daqueles entes públicos que estão ocupando cargos públicos no momento ou aqueles concursados que se utilizam do cargo para atrapalhar ou obter vantagem para si, né?
Tá certo. Deputado Frederico Dávila, muito bem, parabéns pela sua função, pela sua atividade, pela cobrança, pela sua fiscalização, que essa é a sua função. Agora a bola está com o presidente da Assembleia de São Paulo, o deputado Cauê Macris, né, para fazer o jogo continuar.
Aí da sua região?
Que é aqui, né? Aqui pertinho de Campinas?
Isso.
Americana, né?
Isso.
E esperamos, exatamente, né? Porque o pai dele é uma pessoa muito boa, esperamos que o DNA prossiga e que ele não engavete essa discussão. Pode ser que nem chegue aos finalmente, mas pelo menos vamos discutir, vamos fazer o que nós estamos fazendo aqui, vamos esclarecer, né, deputado Frederico?
Eu tenho para mim, João, que na linha sucessória está o vice-governador Rodrigo Garcia, que é atualmente secretário de governo, e depois nós temos o próprio Cauê Macris, que é atualmente presidente da Assembleia Legislativa, né? Então, o Rodrigo Garcia, que na verdade é o responsável pelo funcionamento do governo, ou seja, da máquina do governo, não pelas decisões políticas, mas pela parte de funcionamento, é bem visto pela classe política no que diz respeito a acordos, cumprimento de acordos, etc. e tal, bem como o deputado Cauê Macris. Então, eu acho que nós não sairemos perdendo no caso do afastamento. Nós vamos trocar seis por meia dúzia, uma vez que os dois são políticos experientes e, no caso do próprio Rodrigo Garcia, administrador público experiente. Coisa que o João Dória não tem absolutamente nada disso, dessas características, desses predicados. Pelo contrário, tudo que nós vemos é um embuste. Inclusive eu, deputado Frederico Dávila, enquanto estava no segundo turno, eu já tinha ganho a minha eleição, ajudei a eleger o João Dória, eu fui enganado por ele, porque ele é aquele tipo de gente que vende ar-condicionado no Alasca e aquecedor aquecedor em Manaus, entendeu? Então, é uma coisa impressionante a capacidade de persuasão e de mentira que ele tem. Mas é muito inebriante. Realmente, eu desaconselho as pessoas a se aproximarem, porque a chance de serem logradas por ele é muito grande.
Tá certo. Está dado o alerta e o alarme. Tá certo, Frederico. Muito obrigado, Fred Dávila. Vá em frente e viva o Brasil.
Obrigado, João. Parabéns aí pelo seu trabalho e pela divulgação que Notícias Agrícolas aí faz de todas as notícias que afetam diariamente a vida do produtor brasileiro. Um abração.
A nossa edição hoje está sendo em homenagem ao inesquecível Alborguete, Frederico Dávila. Vamos em frente.
Vamos lá. Um abraço, João.
Tá. Muito bem. É muito bom ouvir o Fred Dávila, um produtor de ponta, um grande deputado que nós apoiamos e temos muita honra de ser amigos e companheiros. Muito bem, vamos ver, né? Quem sabe? A gente fica jogando luz em cima, né? De repente a gente descobre o caráter das pessoas. A gente vai botando luz e vai aparecendo o caráter. Daqui a pouquinho, mais informações aqui no Notícias Agrícolas. O Alex Horta está prontinho para dizer para vocês como é que andou o mercado da soja. É um instante só, a gente vai e volta com máxima rapidez. Viva o Brasil e vamos em frente.